Queridos, uma igreja pode crescer de várias maneiras. Uma igreja pode crescer por ter ficado extremamente famosa. E aí ela fica famosa, e aí as filhas, as igrejas filhas dela, elas vão crescendo também de forma muito rápida. Por quê? Porque uma puxa o sucesso para outra. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Uma igreja pode crescer também porque ela pode oferecer às pessoas algo assim muito chamativo. Talvez nem seja um puro evangelho, mas ela pode oferecer. Ela pode oferecer talvez curas extraordinárias. Eu creio muito em cura. Eu creio muito em milagres. Eu tenho experimentado muitos milagres lá na igreja. Nós fizemos até uma conferência de cura há pouco tempo na nossa igreja, porque eu nunca tinha visto uma igreja fazendo, uma igreja batista fazendo. Eu decidi fazer, porque aí eu apanho primeiro, os outros fazem, ninguém apanha depois, porque vê que não teve de mistério nenhum. Então, eu fiz uma conferência lá na igreja disso. Então, eu acredito em cura, mas eu acredito em cura, não acredito, às vezes, em forçação de barra, em uma terapia de momento, em uma forçação de entendimento, uma maquinação dos sentimentos, e muita gente faz isso. Então, a pessoa é curada na hora, aí ela chega em casa, meia hora depois a cura já foi embora. Então, que cura é essa, né? É uma cura meio miojo lamen, né? Então, é 3 minutinhos só, já passou a cura. Então, tem gente que oferece isso, e pode encher a igreja. Né? Alguns oferecem um programa de riqueza instantânea também, né? Riqueza miojo lamen também. Então, você vem e faz uma campanha, você vai ficar milionário. Pode lotar a igreja, pode ser que algumas pessoas sigam atrás disso, mesmo a gente sabendo que não é assim. Deus pode te enriquecer, não há problema nenhum em Deus te dar dinheiro, mas pode ser que Deus não queira te dar esse dinheiro todo. E nem por isso você é menos abençoado. Pode ser que uma igreja cresça oferecendo talvez resoluções dos problemas sentimentais e espirituais. Então você vai até lá e aí todas as dores de amor, elas vão embora, o marido que foi volta, a mulher que foi volta, o amor que tinha acabado retorna e tudo. Então as pessoas vão para lá, atrás dessa campanha, ganha uma flor, né? Ganha um coraçãozinho, passa debaixo de um arco do afeto, né? Um arco do cupido e aí pronto. Pode lotar a igreja. Uma igreja também pode crescer por causa de uma figura famosa. Tem uma figura famosa, o pessoal vai curioso, aí vai lá. Não é tanto discípulo que vai, é mais fã. Aí quando o fã cansa, ele vai embora. Mas aí vem outro fã. Então a igreja está sempre cheia, por causa de uma figura. Mas independente do que é oferecido na igreja, o que a gente precisa saber é se o crescimento dessa igreja é movido pelo Espírito Santo de Deus. O que importa, independente de ter cura ou não, de ter um culto de sentimental ou não, o que importa é saber, essa igreja, independente da estratégia, é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento a ela? Vou dar um exemplo simples. O menino fez a prova, a professora deu 10 para ele. Deixa eu te perguntar, quanto ele tirou? Para a professora, 10. E para ele tirou quanto? Depende, se ele colou, ele sabe que ele não tirou 10. Para a professora, ele tirou 10. E para Deus? Se ele colou, para Deus, ele tirou 0. Então, o que vai contar não é se a igreja cresceu e foi aplaudida pelas pessoas. O que vai contar é se a igreja, ela cresceu e foi aplaudida por Deus, pelo Espírito Santo, porque foi Ele que moveu esse crescimento. Queridos, a igreja tem que tirar 10 com Deus. Por isso eu quero propor o seguinte tema hoje, o crescimento movido pelo Espírito Santo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a missão de Barnabé e Saulo. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar na fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia, da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma palavra, uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. A partir do versículo 17, nós temos o discurso de Paulo sobre a vinda de Jesus e a salvação em Jesus. E agora no versículo 40, me acompanha aí, nós vemos assim: cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Que Deus nos revele a sua palavra. Amém? Queridos, igreja de Antioquia, ela está reunida em oração, leitura e jejum. No versículo 2, nós vemos uma igreja que está em adoração, oração, jejum. É uma igreja com sede de Deus. É uma igreja que reconhece quem Deus é. Uma igreja que reconhece o que Deus fez em suas vidas. Eles oravam e clamavam a Deus por sua face, antes de clamar por suas mãos, seus presentes. Queriam Deus. Não estavam preocupados com o que Deus daria. Mais importante era Deus estar lá. Queridos, jejuavam por dois motivos: Primeiro, para ter domínio próprio diante das tentações. Não tem nada melhor para ter domínio próprio do que jejum. Se eu domino a minha fome, eu vou dominar a minha fome do resto. Mas jejuavam também para que tivessem comunhão com Deus. Porque no jejum, a gente aprende a depender de Deus. O corpo, a emoção, o espírito, tudo se soma para dizer, existe um Deus, busque a Ele, fale com Ele. A ordem foi dada pelo Espírito Santo enquanto adoravam e jejuavam e oravam. E a ordem foi, peguem Paulo e Barnabé e enviem como missionários, expandam o reino, levem adiante, abram igrejas, enviem missionários. Essa igreja é uma igreja novinha, é uma igreja novinha em folha, pouco tempo de vida, é uma igreja que começou de uma maneira inédita, uma igreja que começou sem ninguém entender como. Os apóstolos souberam que essa igreja começou, e agora eles estão enviando missionários. Meus irmãos, não foi fruto de planejamento estratégico, não foi fruto de um plano humano, não foi fruto de uma ideia nova, foi fruto de intimidade com o Espírito. A expansão da igreja não foi fruto de um plano anual denominacional, não, foi plano do Espírito Santo para toda a vida. O Espírito disse, expandam, sigam em frente. Por que que eles ouviram isso? Sabe por quê? Porque aquela igreja acreditava na voz profética. No início do capítulo, nós lemos o quê? Nós lemos que ali naquela igreja existiam o quê? Mestres e profetas. A voz profética era respeitada. Quando Deus falava, o povo ouvia. Quando Deus falava, o povo obedecia. Quando Deus falava, o povo acompanhava. E quando Deus falou, porque estava em jejum e oração, enviem Saulo e Barnabé, eles mandaram. Imediatamente, sem titubear, sem analisar as consequências, sem analisar as perdas, e eram muitas. Queridos, essa igreja que jejua, que adora, é materialmente suprida. Tanto que no capítulo 11 a gente vê que eles mandam oferta para a Judéia. Eles mandam oferta para a igreja antiga, para a igreja mãe. Eles mandam oferta para os cristãos de mais tempo. Eles ajudam aqueles que talvez tivessem mais condição de ajudá-los. Essa igreja é suprida também espiritualmente, porque o Espírito Santo está lá e esse povo está determinado. Essa igreja não foi formada por pastores formados num seminário. Ela não foi formada por gente com pós-graduação, doutorado. Foram os cristãos, os novos crentes, que fugiram de Jerusalém, e eles foram andando, fugindo da perseguição, porque não vão morrer de bobeira. Mas enquanto eles vão fugindo, eles foram pregando, pregando. Chegaram em Antioquia pregando, porque eles falavam, nós estamos fugindo porque nós somos besta de morrer à toa, mas nós não vamos parar de pregar. Chegaram em Antioquia pregando, 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 Jesus, 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 Jesus! E foram ganhando vidas. Eles podiam ficar calados. Deixa eu ficar calado. Se não chega alguém aqui e me entrega, o Império Romano me pega, e eu vou acabar morrendo. Não! Foram pregando, pregando. Essa igreja é uma igreja formada por leigos. É uma igreja formada por gente que sai mil vezes menos que você, que está na igreja há 5, 10, 15, 20, 50 anos. Deus acredita em gente sincera, dedicada, apaixonada. Deus acredita em gente quebrantada. Não em gente que tem tempo de igreja, mas gente que tem tempo de oração. Gente que ninguém acreditava neles, fundou a igreja, fundou. E essa igreja agora é a primeira igreja missionária da história. Você tem noção? Essa é a melhor igreja da história. Incrível o que eles estão fazendo. Queridos irmãos, muitas vezes a gente não entende a voz profética. Sabe por quê? Porque voz profética, muita gente, é quando o cara fala em mistério. com impostação de voz, fazendo, manifestando outros dons junto, e voz profética não tem nada disso. A voz profética não tem a ver com performance, tem a ver com a sinceridade, tem a ver com a honestidade, tem a ver com a humildade de quem fala, tem a ver com o quebrantamento de quem diz. Esse púlpito aqui é a voz profética, mas nós temos medo às vezes de usar esses termos. Essa comunidade é uma comunidade profética. Na sua célula tem gente com voz profética sobre a tua vida. Não vai precisar falar assim, ó, meu servo, eis que te digo. Não. Ele fala, meu amado irmão, você não acha que isso é perigoso, não? Fala, minha querida, já leu o versículo tal? Acho que se você ler esse versículo, você vai ter a resposta. Nós somos uma comunidade profética. Deus está falando, o seu discipulador é instrumento profético na tua vida, a sua célula, a sua igreja, os seus pastores, esse púlpito. Eu estou aqui hoje como voz profética de Deus. Eu não posso abrir mão disso, é a palavra. Queridos irmãos, a igreja ouviu a voz profética, que não disse como seria a viagem, se ia ser tudo tranquilo, se ia ser numa boa, só disse assim, envie Paulo e Silas. A igreja falou, pois não, e enviaram. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós temos as cartas das igrejas da Ásia, e no final de cada carta, a gente ouve assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu te pergunto, aquele povo não tinha orelha, não? Aquele povo não tinha sistema auditivo, não? Tinha, claro. Então, o texto não está falando de ouvido humano, está falando de ouvido espiritual. Querido, você pode ter um ouvido, está me ouvindo aqui, mas você pode não estar me ouvindo. Você tem um orelhão que me ouve, mas você pode não estar me ouvindo. Você ouve com a sua orelha aqui, com o seu ouvido aqui, mas você não ouve com o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça espiritualmente. A voz de Deus o chamou para que a igreja avançasse e tirasse o homem do vômito do pecado, que engasga o homem com esse vômito e que o mata sufocado em suas mazelas. Queridos, quando é que o Espírito é que move o crescimento da igreja? O texto nos responde. Primeiro, quando é que o Espírito é que move o crescimento da igreja? Quando as pessoas não medem esforços para que outros conheçam o amor de Deus. Quando as pessoas não medem esforços para que outros conheçam o amor de Deus, versículo 2 e versículo 3, nós vemos assim, enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meus irmãos, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Deixa eu te perguntar, quem era Paulo e Barnabé para essa igreja? Quem eram? Os pastores da igreja. Os líderes da igreja. O Espírito Santo falou, pegue os seus líderes, os principais. É como se fosse hoje, o Espírito Santo fala assim, pega o seu vado, mais uns 4, 5 pastores aqui de frente da igreja, envia eles todos agora, que vocês seguram a onda aí depois. Vocês fariam? E tem mais, banquem a viagem deles. A igreja agora, ela tem que abrir mão da sua liderança, os caras que os aconselharam, os caras que batizaram eles, os caras que os abençoaram, os caras que fizeram o melhor por eles, os caras que apresentaram os seus filhos, que estavam no dia do enterro da mãe deles, os caras que os amaram, eles têm que abrir mão e enviar, ainda tem que bancar. Bancar para eles irem abrir igreja para gente que eles não conheciam, em cidades que eles nunca foram. Mas eles entenderam que valia a pena qualquer esforço para que outros conhecessem o amor que eles conheciam. Queridos, tem um menino da Junta de Missões Mundiais chamado Thales. Eu conheço os pais dele. Eles eram da igreja onde meu pai era pastor, no Rio de Janeiro. Meu pai, pastor Josué Valandro. Queridos, ele estava falando na igreja do meu pai, e aí ele contando, ele estava indo para um país de perseguição, um país onde se você prega o evangelho, você pode até ser preso e morrer, e aí uma pessoa virou para ele e falou assim, eu não sei como que você vai para um lugar desse, eu não sei como que você vai, e ele com lágrimas nos olhos falou assim, eu não sei como que você não vai, eu não sei como que você não vai. Meus amados irmãos, quando buscamos a Deus intensamente, somos tomados por seu amor, as pessoas ganham um novo valor para nossas vidas. Qual o amor que você tem demonstrado pelas pessoas? Qual a paixão que você tem pelas pessoas? Qual a dedicação que você tem às pessoas? Se depender de você, o que acontece com as pessoas que convivem com você? Os seus olhos lacrimejam pela salvação de alguém? Eu não sei como que você não vai. O Asaf Borba tem uma música muito bonita, em que ele diz, eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. É impossível amar e não dar, não doar, não se entregar. Em segundo lugar, eu queria que alguém me acompanhasse no teclado, no piano, bem suave. Quando o Espírito Santo é que move o crescimento da igreja, a estratégia para atingir o coração das pessoas vem de Deus. A estratégia para atingir o coração das pessoas vem de Deus. Meus amados, no versículo 5, nós vemos que Paulo e Barnabé saíram para pregar o Evangelho. Chegaram na cidade, conheceram ninguém. O que a gente faz? O Espírito Santo deu uma estratégia. Eles entraram na sinagoga. Porque na sinagoga, mal ou bem, lia a Bíblia. Então começaram a ler a Bíblia, aí não, que vai vir o Messias tal, 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 lá pelas tantas, eles falam assim, ei gente, posso dar uma palavrinha? Pode, eu sei quem é o Messias, você sabe? Sabe quando ele vai vir? Já veio, assim, o nome dele é Jesus, ele fez isso e isso, ele não era um líder militar, ele não era um líder político, ele era um líder do amor de Deus, um líder da paixão de Deus. Ele mudou a minha vida, eu era um perseguidor de crente, eu era um perseguidor de cristão, eu tinha um coração ruim demais, eu era religioso, mas não tinha paz, então Jesus mudou a minha vida. Paulo começa a testemunhar, falando o que aconteceu com ele. Meus amados irmãos, a estratégia, no versículo 14, estão eles aonde de novo? Na sinagoga. Uma estratégia, Deus deu. Quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, Deus dá estratégia para você ganhar sua academia, para você ganhar o seu bairro, para ganhar sua família, para você ganhar o seu prédio, para essa igreja ganhar a cidade, para essa igreja ganhar o Brasil. Queridos, a estratégia vem do Senhor. Você lembra quando Paulo estava lá na Grécia? E ele estava em Atenas. E lá tem uma praça aos deuses. Até hoje está lá essa praça, e tem os monumentos aos deuses, e tem uma colinazinha de frente para essa praça, onde os filósofos, os estudiosos ficavam debatendo ali, sobre a vida, sobre a religião, sobre a fé, etc. O Paulo chega ali no meio da multidão e fala assim, pessoal, com licença, está faltando ali um monumento na praça dos deuses. Alguém falou, o monumento a que Deus? Ele falou, o Deus desconhecido. Mas quem é o Deus desconhecido? Todo mundo parou para ouvir. Falou, é o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. É o Criador das nossas vidas. É o transformador dos nossos corações. Eles falam assim, fala mais. Parou todo mundo para ouvir. Deus deu a estratégia. Jesus tinha estratégia. Um dia ele estava do lado de um poço, tinha uma mulher samaritana lá. Aí a mulher estava do lado lá. Ele ia falar com quê? Sobre o que com a mulher? Vamos falar de McDonald's? Não. Vamos falar de linguiça calabresa? Não. Do lado de um poço, ele falou o quê? Olha, se você me pedisse, eu te daria uma água viva. E você nunca mais ia sentir sede. Você imagina uma mulher que puxa água, já puxou água em tanque? É puxado, é difícil. Rodar aquele negócio, puxar, é complicado. Você vira para essa mulher e fala assim, ó, eu te dou uma água, você não vai ter mais sede. Eu vou ter que parar, eu vou parar de puxar água? Carregar esse balde pesado nas costas, esse cântaro pesado nas costas, cheio de calo nas minhas costas por causa disso, eu quero saber mais disso. Aí Jesus fala assim, ó, essa água sou eu, quando Eu entro dentro de você, o meu espírito dentro de você muda tudo. Você não sente mais a sede espiritual. A mulher vira missionária. Ela sai dali, vai na cidade e fala: gente, encontrei um camarada fenomenal. E ele tem uma água lá boa demais. Vem todo mundo. Jesus era fera nisso. Você lembra que Jesus sempre contava o que? Historinha. Ele estava perto de pessoal que plantava, ele falava de quê? De agricultura. Estava perto de gente que fazia pão, ele falava de quê? De fermento. Aonde ele estava, ele contava uma história e fazia uma aplicação espiritual. Estratégia. Qual a estratégia que Deus te deu? Qual a estratégia que Deus te deu? Lá na nossa igreja, há pouco tempo, aconteceu uma coisa muito legal. Sabe o que aconteceu? Uma família mudou para um prédio. Mudou para um prédio, uma família da nossa igreja viu. Viu aquela mudança, imóveis, e isso e aquilo, eles foram lá e levaram água, levaram café, levaram suco, levaram uns biscoitinhos, levaram um salgadinho e tal. O pessoal ficou grato, muito obrigado e tal. Aí depois levaram lá um almoço. O povo que estava mudando falou assim: meu Deus, que vizinho é esse? Eles levaram um almoço lá, falaram: qualquer coisa que precisar, nós somos aqui do apartamento tal, pode chamar, está aqui meu telefone, eu sei como é que é a mudança, já passei por isso, é complicado, pode contar conosco. Eu te pergunto, depois quando eles foram chamar para a célula deles, a pessoa foi? Óbvio que foi. E foi com o coração aberto? Óbvio que foi. E ouviu de Jesus? Óbvio que ouviu. Aceitou Jesus? Óbvio que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Uma estratégia. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei nada. Sabe fazer o quê, minha irmã? Sabe fazer bolo de fubá? Ah, isso eu sei. Faz um bolo de fubá, chama quatro amigas para tomar um chá contigo, um bolo de fubá. Melhor estratégia para evangelização que eu conheço no mundo é bolo de fubá. Que bolo de fubá é irresistível. Se tiver aquela camada molinha em cima, então, oh, aleluia, aquilo é uma unção só, enquanto como bolinho de fubá, e vai tomando um chazinho, você fala: amigas, eu chamei vocês aqui, porque eu decidi, assim, pedir a vocês autorização, para orar com vocês, toda semana a gente comer um bolinho aqui, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, vocês podem vir aqui? Começou uma célula, simples assim. Queridos, que estratégia você tem buscado em Deus para ser um modelo de fé e de poder? Em terceiro lugar, quando é o Espírito que move o crescimento da igreja, nota-se autoridade espiritual nos crentes. Quando não é o Espírito, é gente falida, é gente sem vida, mas quando é o Espírito que move o crescimento, o povo tem autoridade espiritual. Dá uma olhada no texto, quando a gente lê no versículo 9, nós vemos que, assim, versículo 9, diz assim: desculpa, no versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Quando chegaram em Pafos, uma coisa aconteceu, veja o texto: ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia, cidade com magia, e era falso profeta, e era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Tinha um mago, tinha um feiticeiro que conduzia a vida de quem? Do líder da região. Mas tinha um outro cara, chamado Elimas, e diz o texto que o tal de Elimas, versículo 8, mas Elimas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter o resto dos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. Irmão, o encantador da cidade, o Elimas, ele perturbando, o Paulo vira para ele e fala: filho do diabo, para de perturbar, você vai ficar cego agora por algum tempo, para que você saiba com quem você está mexendo. Diz o texto que imediatamente o cara ficou cego. Ai, eu estou cego, eu estou cego. O procônsul arregalou um olho e falou: meu Deus, que poder é esse? E ele parou com Paulo e Barnabé para ouvir a mensagem da verdade. Querido, sabe o que falta na gente? A autoridade espiritual. A gente tem um discurso bonito, mas não tem autoridade. A gente chega num lugar, chega alguém que conhece, só não vive. Chega alguém que exala conhecimento, mas não exala poder. Nós somos os agentes do Espírito, nós somos a autoridade do Espírito. Nós temos que chegar num lugar e ter autoridade espiritual. Se você está num lugar, a glória de Deus tem que estar lá. Você não foi chamado para ser mais um. Você não foi chamado para conviver com os ímpios, esperando o Senhor que um dia eles se convertam. Quem sabe não. Deus os ama, mandou o filho dele para morrer na cruz por eles, e botou você lá. Você acha por quê? Porque você mora onde mora, porque você trabalha onde trabalha, porque você estuda onde estuda, porque você tem a família que tem, porque você vive onde vive. Se você é um servo de Deus, você tem que ter autoridade espiritual. Vivemos uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6 vai dizer que nós temos uma grande batalha, que não é contra os homens, contra a carne, contra o sangue, é contra as hostes, as potestades de Satanás. Muito pelo contrário, a aposentadoria da vida secular significa imersão de tempo integral no ministério de Jesus. Amados, eu vi uma história do menino. O menino, ele passou no vestibular, foi para a faculdade, menino simples, ele ia com a sua calça jeans, uma camiseta, uma mochilinha, e ele carregava também um Novo Testamento na mão. Ele chegou na sala de aula, o professor reparou o Novo Testamento, e o professor, aquele professor ateu, que gosta de fazer encarnação com crente, gosta de mexer com crente. Está todo mundo lá sentado, e o professor vai e fala assim: todos sabem que Deus não existe, pois somos fruto da evolução. Alguém aqui pode provar o contrário? A sala estava cheia de crente, cheia de evangélico. Ficou todo mundo calado. Mas esse menino era diferente. Ele levantou a mão e falou assim: professor, Deus existe sim. Inclusive, eu estava orando hoje e ele falou comigo. O professor virou e falou: temos aqui um crente, ó. Quer dizer então que você crê em Deus? O professor meteu a mão numa gaveta, tirou um ovo. Falou: então, se não é evolução, se não é a lei natural, eu estou aqui com um ovo, eu vou soltar o ovo. Se ele cair no chão e quebrar, Deus não existe. Baixa só um pouquinho para mim. Obrigado. Deus não existe. Deus não existe. Mas se ele bater no chão e não quebrar, então Deus existe. Tudo bem? O menino, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, falou assim: professor, tudo bem, posso só fazer uma oração antes? O professor falou assim: ah, quer orar, gente, quer orar, então pode orar. O menino falou: Deus, o senhor sabe que essa provocação não é comigo, né? É com o senhor. Por isso eu queria te falar uma coisa. Eu tenho certeza que, como o senhor falou comigo de tarde, o senhor vai falar comigo agora. E o senhor vai segurar esse ovo, vai amortecer esse ovo, ele vai bater no chão e não vai quebrar. E quando esse ovo bater no chão, não quebrar e rolar no chão, eu queria te pedir que o senhor matasse esse professor, para que todo mundo saiba que o senhor é Deus. Amém. O professor falou: ei, o assunto era quebrar ou não quebrar ovo, você não vai ver com o negócio de morte não. O aluno falou: joga o ovo, professor. Não, mas o assunto era esse. Professor, o ovo não vai quebrar. O senhor disse que Deus não existe. O ovo vai quebrar. O senhor falou que Deus não existe. Então o senhor fique tranquilo. Joga o ovo, professor. O professor começou a ficar suando frio, passando o ovo de uma mão para a outra. E na sala, atenção, os crentes enrustidos, 007, tudo coçando a cabeça. E o aluno insistia: joga o ovo, professor. O professor, nervoso, fala assim: quer saber de uma coisa? Vamos parar com a brincadeira, vamos começar essa aula. Só tem um problema. em todo canto que ele andava naquela faculdade, tinha um aluno para falar assim: e o ovo, professor? O professor teve que sair daquela faculdade. Mas o menino, diferente, aonde ele ia na faculdade, se contava essa história, e se dizia que aquele menino tem autoridade do Espírito de Deus. Querido, tem gente que tem autoridade, tem gente que é reconhecido como autoridade. Quem olha para a tua vida, vê autoridade espiritual? Quem olha para a tua vida, vê o mover do Espírito Santo de Deus, vê alguém que tem comunhão com o Espírito Santo? Ei, o crescimento movido pelo Espírito é de gente que tem autoridade espiritual. Em quarto e último lugar, quando é o Espírito que promove o crescimento, as pessoas ao redor dos crentes não são mais os mesmos. Versículo 48, 49, para a gente encerrar, diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Se o Espírito Santo tomar a sua vida, o Espírito Santo tomar a vida de cada um de nós aqui, acabou para o pecado nessa região toda aqui, acabou para o pecado em Curitiba. Vai haver um mover, um avivamento, um negócio sobrenatural. Eu fui num sítio, cheguei num sítio lá, e tinha lá um lugar cheio de ovo, e tinha umas lâmpadas, não tinha galinha para chocar não, só tinha as lâmpadas e os ovos lá. E quando eu olhei, eu vi que tinha pintinho que ia amadurecendo ali o ovo por causa do calor das lâmpadas, ia amadurecendo, amadurecendo, e de repente o pintinho saía pelo ovo. Você sabe por que tem muita gente perto da gente que não está amadurecendo suas ideias espirituais e não está nascendo por uma vida com Deus? Porque não sente o calor do Espírito na vida da gente. Se a gente fosse a lâmpada ao redor deles, mesmo que eles fossem ainda um ovinho, um ovo, eles iam começar a amadurecer. E eles, ao invés de virar pintinho, iam virar filhos de Deus. Meus amados irmãos, quando o crescimento é movido pelo Espírito Santo de Deus, quando é, meus amados irmãos, as pessoas não medem esforços para que outros reconheçam o amor de Deus. A estratégia para atingir o coração das pessoas vem de Deus. Nota-se a autoridade espiritual na vida dos crentes. E em último lugar, as pessoas ao redor dos crentes não são mais os mesmos, são aquecidos com a glória de Deus. Eu queria te perguntar, ó, nessa noite, o que você vai fazer com essa mensagem? Se depender de você, vai acontecer um avivamento nesse lugar? Se acontecer alguma coisa que eu posso ter certeza que foi porque você hoje tomou uma decisão com Deus? O que você está disposto a fazer a partir de hoje para que as pessoas conheçam a glória de Deus, conheçam o poder de Deus, e essa igreja cresce, 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 cresça, e ela explode em crescimento por causa da influência do Espírito Santo na sua vida?